Há poucas doenças, tão antigas como a hanseníase, cujas primeiras aparições datam de mais de 2.000 anos antes de Cristo. Não se sabe exatamente em que momento ou onde a doença apareceu, mas a suposição é que ela tenha se espalhado para o mundo inteiro por navegadores e comunidades nômades. No Brasil, com a chegada dos portugueses no século XVI. A gente passou a chamar hanseníase de hanseníase em homenagem ao médico norueguês que identificou em 1873 que a doença era causada por uma bactéria. Apesar da identificação ter sido feita no século XIX, os primeiros antibióticos que agiam contra a bactéria só foram desenvolvidos em 1940. Do primeiro antibiótico para cá, o tratamento contra a doença evoluiu e se revolucionou. Hoje, a hanseníase é uma doença curável e o tratamento gratuito está disponível no Sistema Único de Saúde. E pouco tempo depois que a pessoa começa a ser tratada, ela para de transmitir e não precisa ser retirada do convívio com outras pessoas. Apesar disso, a doença ainda tem muitos estigmas. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre o que é a hanseníase e como garantir o tratamento no SUS.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A hanseníase é uma infecção causada por uma bactéria e, apesar de ser transmitida pelo contato direto com uma pessoa infectada, é necessário que seja um período de longa exposição. A infecção pode acometer qualquer pessoa e pode se manifestar de forma mais leve ou mais grave, como explica Alda Maria da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.
Essa bactéria ela tem uma multiplicação muito lenta. Então, quando o indivíduo se infecta, até ele começar a apresentar os sintomas, pode demorar muito tempo, anos, né? Então, esse é um fator importante, porque muitas vezes o indivíduo se infecta na infância e só vai apresentar os sintomas mais tardiamente. É uma doença que a gente pode dizer uma infecção que é sistêmica, mas ela se manifesta de uma forma que chamamos espectral. O que é isso? O indivíduo pode tanto apresentar sintomas mais leves, como uma mancha na pele, uma dor neuronal, que a gente chama, né, local de passagem de nervo, como tem aqui no cotovelo, quando a gente passa a mão no cotovelo, tem um canalzinho. Nesse canalzinho passa um nervo, por exemplo, a pessoa pode sentir dor nesse nervo. Ou o indivíduo pode evoluir com uma forma mais sistêmica, em que ele tem assim, a pele toda fica infiltrada, o rosto fica com aspecto inchado, as orelhas. Então essa é uma forma mais disseminada da doença. Então ela pode evoluir desde essa forma mais simples, localizada, até essa forma mais sistêmica. E nesse meio tempo, as pessoas podem ter manifestações intermediárias, né, entre essas fases.
Falar em evitar a infecção, no entanto, é algo complexo. Isso porque a única forma de evitar é não ter contato com a pessoa doente, o que é um desafio por causa do período de incubação da bactéria.
O principal local onde o indivíduo adquire a doença é dentro da sua própria casa, dentro da própria residência. Então, locais onde tem uma baixa ventilação, em que as pessoas vivem em contato muito próximo, né, são locais que propiciam a transmissão, uma vez que a transmissão ela é feita por via aérea. Ele fica ali contaminando a mucosa por gotículas. Então, aglomeração é um fator que facilita a transmissão do bacilo.
E é por isso que a hanseníase é uma doença de determinação social, ou seja, uma condição que é influenciada por fatores sociais e econômicos. Por exemplo, em comunidades com casas aglomeradas, o risco é ainda maior.
Porque as pessoas que vivem em locais que não são muito adequados, né, do ponto de vista da ventilação, de ter uma quantidade de cômodos para várias pessoas, muitas vezes famílias inteiras vivendo em um único cômodo, isso pode facilitar a transmissão da infecção. Né?
Eu sei que você pode imaginar que é uma doença rara, distante da realidade, Mas a verdade é que o Brasil ocupa a segunda posição do mundo entre os países que registram casos novos. E por isso a infecção é um importante problema de saúde pública no país. Com mais de 22 mil novos casos apenas em 2023.
Nós temos uma propagação da infecção que é alta. E mesmo assim, né, mesmo nós tivemos, por exemplo, o ano passado, foram detectados 22.773 casos novos da doença. Então, para cada caso novo dessa doença, por conta do longo período de incubação, ou seja, entre a pessoa ter se infectado e ela apresentar manifestações clínicas mais evidentes da doença, é um período em que ela transmite também a infecção. Então, a falta de diagnóstico precoce, ela faz com que tenha um aumento de casos secundários ao caso índice. Então, nós acabamos tendo muitos casos diagnosticados. Ainda assim, nós temos uma estimativa de que este não é ainda o número de casos reais, que o nosso número de casos é ainda maior. Por isso estamos em campanha, né? Assim, estamos nesse movimento de conscientização dos profissionais de saúde, das pessoas também, para que elas atentem aos sinais e sintomas da hanseníase e a gente possa aumentar o diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce, e oferta de tratamento em consequência, e reduzir isso que nós chamamos de silêncio epidemiológico. Então, as regiões onde tem mais vigilância, onde tem profissionais mais capacitados, a tendência é que a gente aumente a nossa capacidade de identificar, de diagnosticar esses casos e de sensibilizar também a população da importância do diagnóstico precoce da hanseníase.
Como é uma doença antiga que ganhou tratamento adequado há poucas décadas, a hanseníase ainda carrega muitos estigmas e preconceitos. Só para vocês terem uma ideia, foi apenas em 1980 que o Brasil começou a modificar as estratégias de cuidado com as pessoas acometidas pela doença, com o fechamento dos hospitais colônia, que internavam compulsoriamente os pacientes. Em 1995, o país passou a determinar que o termo lepra não poderia mais ser usado nos documentos oficiais. Passos importantes para ampliar a compreensão sobre essa doença e para o tratamento dela.
E esse é um dos motivos pelos quais nós temos a dificuldade de acessar esses pacientes, porque o estigma que a sociedade traz quando o indivíduo recebe um diagnóstico de hanseníase é muito grande, né? A pessoa é excluída do convívio, ela própria se sente na obrigação de se excluir do convívio dos amigos, dos familiares. Então, aquela noção que tínhamos, né, do passado, quando a hanseníase não era uma doença tratável, ela persiste até hoje. Então, a pessoa não quer chegar próximo a uma pessoa que tenha um diagnóstico de hanseníase, o que é um equívoco. A pessoa, uma vez diagnosticada, ela começa a tratar e ela não vai mais transmitir a doença, né? E também, nesse nosso movimento, um dos paradigmas, né, que nós queremos enfrentar é o paradigma do estigma, principalmente daquelas pessoas que tiveram um diagnóstico mais tardio e que sofrem de deformidades, né, em função desse acometimento que tem dos nervos, né? Então, as pessoas têm alterações físicas que dificultam elas no dia a dia, né? Muitas com perda de sensibilidade e alterações que não permitem a elas que consigam ter uma vida normal. Isso também é um fator estigmatizante para essas pessoas, né?
Se não for tratada na forma inicial, a doença evolui. Geralmente a evolução acontece de forma lenta e progressiva, podendo levar, por exemplo, a incapacidades físicas. Os principais sintomas são manchas e perda de sensibilidade.
O aparecimento de manchas na pele, né? Manchas hipocrômicas, ou seja, com uma coloração mais clara do que a coloração da pele, que ele nitidamente vê que existe uma diferença entre aquela região e a pele normal. E normalmente essas manchas, elas são indolores, e o indivíduo também não sente. Então, ele perde a sensibilidade naquela região, que é uma consequência, né, do acometimento do nervo. Ou então ele passa a mão aqui nesse canalzinho do cotovelo e perceber que tem um cordãozinho mais espessado ali, uma área mais espessada, que é o nervo que passa por aqui, que está espessado. Às vezes ele vai ter dificuldade de movimentos nas mãos. Então, esses são os sintomas que mais chamam a atenção.
Como é uma doença que afeta o sistema neurológico, pode chegar aos nervos, principalmente dos pés e mãos. E o diagnóstico pode ser feito por um médico.
Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, primordialmente. A avaliação por um médico treinado, né, que vai identificar as características dessas lesões, sejam as lesões da pele ou as lesões do nervo, no caso de ambas, né, diferenciar de outras doenças que também podem trazer esse tipo de acometimento. Como eu disse, tem os pacientes também que desenvolvem uma forma mais sistêmica, né, com o que a gente chama de infiltração da pele. Então, você vê que o indivíduo está com uma pele mais grossa, que ele nitidamente vê que está como se fosse inchado, com as orelhas mais inchadas. Então, isso também chama muita atenção. Após essa avaliação clínica, é feita uma avaliação laboratorial, seja por testes para identificação da bactéria, que é o que a gente chama de baciloscopia, e temos hoje outros testes também que podem analisar ou por sorologia ou então por teste molecular para identificar material molecular, né, do bacilo, parte genética, material genético do bacilo pode ser identificado também. Mas o diagnóstico clínico também aliado às questões da história epidemiológica, né, do indivíduo, são um conjunto de fatores que levam ao diagnóstico. Agora, é importante também que, uma vez o indivíduo se diagnosticado, nós hoje temos um teste, que chamamos de teste rápido, que ele permite também o rastreio dos contactantes. Então, se o indivíduo hoje recebe o diagnóstico de hanseníase, é importante que ele também leve, e o posto de saúde, a unidade de saúde, vai orientá-lo a isso, né? Que ele leve os seus familiares para fazer esse teste rápido, que vai permitir saber se esse indivíduo teve ou não contato com o bacilo, e aí a gente já permitir um acompanhamento para um diagnóstico precoce, né? Ou se for o caso dele realmente ter a doença, a gente fazer esse rastreio ou a gente fazer o acompanhamento desses familiares.
O mais importante é dizer que a hanseníase tem tratamento e tem cura.
Hoje temos medicamentos que são efetivos, a maioria das pessoas responde muito bem ao tratamento, né? Há casos, sim, que tem casos de resistência, que são de manejo mais complexo. Esses são direcionados a centros de referência, porque é interessante, porque a hanseníase, ela tem um componente imunológico muito importante, ou seja, o próprio organismo da pessoa, as defesas do organismo, elas entram em contato com o bacilo e ela gera uma resposta inflamatória que é prejudicial ao próprio paciente, né? Então, para alguns indivíduos, essa resposta é uma resposta adequada que vai levar à destruição do bacilo e, portanto, o indivíduo volta a ter um equilíbrio, né, entre sistema imunológico e um controle dessa infecção. Mas em outras situações, não. Aí o indivíduo apresenta quadros que chamamos de quadros reacionais, então, que dificultam mais o tratamento. Em outras situações, os indivíduos podem apresentar uma resistência aos medicamentos mais comumente utilizados, que é a poliquimioterapia. Então, ele vai precisar fazer uma mudança de esquema terapêutico.
Todos os anos, o Ministério da Saúde se mobiliza para conscientizar a população sobre a infecção por meio do Janeiro Roxo. A ideia da pasta é combater o preconceito e a desinformação sobre a doença, além de informar sintomas e a importância do tratamento. Neste ano, a campanha quer mostrar a importância de se jogar luz a esse tema além do mês de janeiro.
Nós estamos propondo esse ano que tenhamos um movimento. Normalmente nós falamos do janeiro roxo, né? O que nós queremos é que a prevenção, as ações de prevenção e controle da hanseníase, que elas não fiquem restritas ao mês de janeiro. Nós estamos propondo um movimento de janeiro a janeiro. Temos que conhecer para eliminar, uma vez que a hanseníase é uma das doenças do nosso programa Brasil Saudável, que é um programa de eliminação de doenças determinadas socialmente, como é o caso da hanseníase, sendo que, obviamente, tendo em vista o que eu disse, né, sobre o silêncio epidemiológico, né, ou seja, há casos que nós não conhecemos, a nosso mote tem sido conhecer para eliminar. Então, nós temos para o ano que vem, já para este ano, tivemos um movimento importante com uma portaria que fez a transferência de 55 milhões de reais para estados e municípios, justamente para ações de controle e prevenção, ou seja, aumentar o diagnóstico, aumentar a vigilância da doença. Então, o que nós pretendemos para 2025 é intensificar esse movimento, e aí não só em janeiro, é fazer isso de janeiro a janeiro, né, para que a gente possa efetivamente sair desse silêncio epidemiológico, conhecermos a real prevalência da doença no país, detectar os casos e tratar esses casos precocemente.
Se você tiver sintomas da hanseníase, procure uma unidade básica de saúde. Não deixe que a estigmatização e os preconceitos te impeça de procurar ajuda. Lembre-se que a doença não age da mesma forma como no passado. E quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhor. A discriminação pode promover a exclusão social e resultar em sofrimento psíquico. A hanseníase tem cura e tem tratamento no SUS. O Papo Saúde fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.